E já aqui no estúdio, o secretário de saúde da cidade de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento, e também a coordenadora do SAMU, Lorena Ribeiro. Boa tarde, secretário de saúde, Paulo Henrique.
Boa tarde, Jota Maia. Boa tarde, Marconi. Boa tarde a todos os ouvintes da 98 FM. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Lorena, nossa enfermeira, coordenadora do SAMU, e a gente está trazendo aqui, prestando contas para a nossa população, um pouco das nossas ações e das conquistas que a gente vem tendo desde o ano passado no avanço do SAMU. Então a gente está aí desde o dia que a gente foi em Salvador receber mais uma ambulância, que Marconi nos procura para a entrevista, e hoje deu certo, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês e da população em si sobre o serviço do SAMU, as ações do SAMU e essas conquistas novas que a gente teve.
Lorena, seja bem-vinda.
Obrigada, boa tarde a todos os ouvintes da 98, ao Paulo, secretário, e a minha equipe, que eu sei que estão aí antenados, escutando. Então, uma boa tarde a todos.
Vamos começar com a coordenadora aqui. Coordenadora, Lorena, como funciona o atendimento do SAMU desde o momento da ligação até a chegada da equipe?
Ótima pergunta, Jota Maia. Isso é uma questão que muitos têm dúvida. Então, quando eu aciono o serviço do SAMU através da linha 192 ou outro número que disponibiliza enquanto eles estão inativos, então toca na central. Essa central, ela pertence e fica em Senhor do Bonfim. Então, toda vez que a gente aciona o SAMU, que há um pedido, não toca aqui em Campo Formoso, nem em Antônio Gonçalves ou qualquer outro município. Existe uma base central, que ela fica localizada lá em Senhor do Bonfim. Tem um operador de rádio que vai atender essa ligação e, posteriormente, vai passar para o médico para dar todas as diretrizes, né, do atendimento ou, né, agilizar. E um ponto importante no momento dessa ligação, quando quer, né, ou seja paciente, ou seja, né, um familiar que ligue, né, para solicitar esse serviço do SAMU, para realmente falar o endereço correto, né, certo, com pontos de referência. Isso agiliza muito o tempo resposta, o tempo que a equipe chega até essa ocorrência, por conta desse, realmente, que a gente sabe que a gente tem um problema aqui mesmo em Campo Formoso, que tem ruas que tem 2, 3 endereços, né? Então, isso dificulta a chegada. Então, quando a gente fala um ponto de referência, seja ele um bar, uma igreja, um mercado, ou um morador antigo que todo mundo já conhece, isso facilita muito a chegada. Um outro ponto importante também é ficar na porta, né? Pedir para alguém ficar na porta para acionar, né, que aquele serviço está passando naquela rua, principalmente porque as casas, às vezes, não têm a numeração. Então, isso também facilita a chegada do SAMU mais rapidamente no local da ocorrência.
Com a nossa entrevista, Marconi.
Lorena, boa tarde. SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Quais são as demandas? Quais são as procuras pelo SAMU que estão no protocolo de atendimento de urgência?
Marconde, nós temos, esse ano mesmo, de passado, de 2025, o SAMU, ele ofertou, né, 1.741 atendimentos, né, à nossa população, e 80 transferências, né? Então, dentre as ocorrências, a gente sabe que a gente tem umas que são mais prevalentes, né? E uma delas é acidente por moto, né? Não é o nosso carro-chefe. Por incrível que pareça, o nosso carro-chefe, que a gente teve mais ocorrências nesse ano, que teve 169 atendimentos, que foi por distúrbios mesmo psiquiátricos, onde a gente precisa ir com a ajuda da polícia militar e segurança mesmo da própria equipe, não é para fazer abordagem, né, aquele paciente, aquele cliente, é por ânsia mesmo da equipe. Então, esse realmente é a demanda maior que nós temos aqui no nosso serviço, seguido, é claro, de traumas, né? E o trauma mais prevalente aqui são acidentes de moto que a gente vê. E inúmeras vezes mesmo é associado esse acidente ao uso abusivo de álcool.
Secretário, o SAMU de Campo Formoso recebeu mais uma ambulância. Foi uma substituição ou uma ampliação na frota para atender a população?
Marconi, nós, o ano passado, recebemos uma e esse ano recebemos mais outra. Então, tudo isso é fruto de um trabalho conjunto da equipe do próprio SAMU, aqui coordenado por Lorena, que participou dessa qualificação, eles foram requalificados, e com essa requalificação a gente estava apto a receber. Mas você sabe que as coisas, para chegar, a gente precisa de ajuda. Então a gente fez a nossa parte, teve a parte da requalificação, e aí a gente foi atrás dos nossos deputados, deputado Elmar Nascimento e o deputado Júnior Nascimento. E nesse, eu posso dizer que nesses últimos 6 meses, a gente conseguiu 2 ambulâncias novas para renovar essa frota. E hoje, a equipe do SAMU, ela vai ter uma ambulância reserva. Por que vai ficar uma ambulância reserva? Tem horas que precisa ir a ambulância fazer a sua revisão. Precisa fazer alguma medida preventiva na ambulância. Não é que ele tem 3 equipes, nós vamos continuar com 2 equipes do SAMU. Mas a gente vai ter 3 ambulâncias aptas para 2 ativas e 1 na reserva. E a outra ambulância a gente vai estar encaminhando para o descredenciamento dessa ambulância. Depois do descredenciamento, o que vai ser feito? Ainda não sabemos se vai para algum povoado, vai ficar à disposição do município, ou se o próprio...
Tivemos uma pequena queda de energia, já retornamos, por favor, secretário.
Ou se o próprio será devolvido aos órgãos competentes. O que importa é que a gente está aí com a frota nova, renovada, a ambulância, inclusive, já está no processo de seguro, então a gente ainda só vai colocar para rodar quando tiver segurada, assim como as outras, e a gente tem um suporte maior. Então, todos esses projetos, a gente vai à busca, vai à conquista, mas você sabe, se não tiver ajuda de emenda para que as coisas saiam, fica só o projeto. Então, a gente agradece de antemão aos deputados Elmar Nascimento e Júnior Nascimento pela ajuda, pelo trabalho conjunto, por estar sempre próximo das nossas ações para que as coisas aconteçam.
Secretário, quando o senhor fala em descredenciamento, é tirar de circulação?
Tirar de circulação.
Ok.
Mas tira de circulação, mas é lembrando, a gente fica com 2 novas e 1 seminova que vai ser para a reserva.
Essas ambulâncias, secretário, elas trabalham em parceria com a Secretaria de Saúde ou é exclusivamente para o SAMU? Ou seja, se surgir algum caso extraordinário, a Secretaria dá suporte ao SAMU ou o SAMU pode dar suporte à Secretaria de Saúde?
Se for um caso de emergência, o SAMU é acionado. Quem primeiro é acionado é o próprio SAMU. Mas as ambulâncias são de uso exclusivo para o SAMU. Não quer dizer que numa transferência, quando a gente é autorizado pela base, como Lorena explicou, no último ano foram 80 transferências. Essas transferências foram autorizadas pela ambulância que fica na base regional em Senhor do Bonfim. Muitas vezes a base não tem nenhuma ambulância para fazer a transferência, mas aí eles liberam a ambulância daqui, montam essa ambulância daqui, mandam um médico que estão lá com eles no sobreaviso para acompanhar essa transferência. A gente não pode pegar a ambulância daqui e enviar para uma transferência sem ter autorização da base regional.
Lorena, para exemplificar, no caso de uma regulação transferir do Hospital São Francisco para um outro hospital no Vale do São Francisco, é por aí esse alinhamento, né, de transferência?
Sim, para as transferências acontecerem, o paciente tem que estar internado, né, na unidade hospitalar, que é a nossa, Hospital São Francisco. Então é solicitado, né, esse serviço de transferência interhospitalar. E essa base central, ela vai avaliar. Nós, aqui em Campo Formoso, nós temos 2 ambulâncias de serviço de suporte básico, né? Então, lá elas têm avançada. São 2 na base central, uma exclusiva de Cerro de Bonfim e a outra justamente para as demandas da nossa região, que a gente ajuda nesse custeio, né, toda a regional, todos os municípios que pertencem a essa regional. Então, quando há necessidade da nossa equipe ir, eles acionam, a equipe vai e direciona aos diversos hospitais que a gente faz. Seja no Vale, seja no Senhor do Bonfim, né? A gente teve aqui, ano passado, como eu disse a vocês, 80 transferências, a maioria foi para o Hospital Regional de Juazeiro, e o restante, a maioria, para o Dom Malan, né? Então, acontece realmente dessa forma com esse fluxo. Quando eles acham que há necessidade de ir numa avançada, vem a equipe de lá. Se eles não estiverem em serviço, ambulância parada, estão com a equipe, eles montam, como próprios nosso secretário Paulo falou agora, né, eles montam a nossa USB em avançada e não deixa de fazer essa remoção, essa transferência.
Coordenadora, quais são os tipos de ocorrências mais frequentes atendidas pelo SAMU na nossa região?
Como eu disse aqui, a nosso carro-chefe aqui foram surtos mesmo, psiquiátricos, né? Que eu tinha dito que foi 169, mas foram 197. 169 foi por trauma, né? Por acidentes de moto. Então, a maioria das nossas ocorrências são por isso, mas a gente tem, dentre outras, né? Intoxicação, por alcoolismo, por desmaio, né? Paciente por vômito, diarreia, pressão alta, né? A gente tem inúmeras outras ocorrências clínicas também que acontecem. Violência também é uma das nossas ocorrências.
Coordenadora Lorena Ribeiro, às vezes eu estou no Hospital São Francisco e a gente percebe que muitas pessoas, principalmente idosas, chegam assistidas pelo SAMU com problemas respiratórios. Isso tem crescido em Campo Formoso, esses registros de pessoas que têm tuberculose, asma e necessitam urgentemente, inclusive, de ir para a UTI.
Temos, né? Falando em dados aqui, como eu já disse, de outras ocorrências, só por realmente problemas, distúrbios respiratórios, nós tivemos um montante de 109 atendimentos no ano de 2025. Houve uma crescente, existiu a época, né, de Covid, que a gente tinha essa demanda maior, ela foi realmente, né, reduzida bastante, e esse ano de 2025 voltou. A gente tem muitas ocorrências, isso pode ser decorrente, às vezes, de uma doença de base que ela já tenha, né, ou silicose, ou tem um CA e entra no processo...
doença crônica.
Exatamente,
né?
De desconforto respiratório que precise, né, de um uso de oxigênio e que vá até uma unidade hospitalar.
Secretário, durante o recebimento dessa ambulância, o senhor esteve com Lorena em Salvador, nós fizemos aqui uma provocação para a região de Laje dos Negros ter uma unidade do SAMU para atender aquela região, devido até, inclusive, à distância, né, da sede para a região de Laje dos Negros, e exemplificamos que tem no município de Pindobaçu, lá na Carnaíba de Baixo, interior do município de Itiúba. De qual forma o senhor vem trabalhando para poder corresponder a essas expectativas, o anseio da população daquela região? Inclusive, por ser quilombola, pode ter um avanço para chegar mais rápido esse sistema?
Então, Marconi, nos nossos planejamentos a gente já vinha com esse anseio. Eu lembro-me que o ano passado, quando eu fui entregar uma ambulância social lá em Lages, na época o vice-prefeito Jaci até me disse: Paulo, aqui seria bom se a gente tivesse uma base do SAMU. Aí eu falei a ele: Jaci, está no nosso planejamento, você pode até avisar aí a população. E a gente no discurso, no dia, queríamos colocar no nosso plano, que não existia. Então no plano não tinha essa intenção de existir ambulância do SAMU. Então a gente construiu um plano, esse plano foi aprovado agora, e com esse novo plano, que a gente já encontrou o plano aprovado da gestão que antecedeu o prefeito Elmo, a gente não poderia modificar o plano. Então agora a gente já colocou o plano. Foi o primeiro passo, era colocar no plano a descentralização de uma equipe de SAMU para ter um SAMU na região quilombola de Laje dos Negros. Segundo passo, a gente vai encaminhar agora o projeto para o Ministério para ver se eles vão acatar e a partir daí a gente fazer todos os trâmites para conseguir essa ambulância. É verdade, Pindobaçu já conseguiu ali para Carnaíba e Itiúba também conseguiu para um distrito deles que eu não sei o nome agora no
acho
momento.
Acho que é Rômulo Campos.
Rômulo Campos, né? E Jaguarari conseguiu para Pilar. Então, dessa mesma maneira, eu acredito que por ser uma região quilombola tem uma prioridade, então em breves dias a gente espera estar com essa boa notícia, trazendo essa requalificação do SAMU com a equipe centrada lá em Laje dos Negros, para facilitar a vida daquela comunidade e da área que vai pegar. Isso também vai diminuir a quantidade do acesso que a gente tem com as nossas ambulâncias aqui, que ficam na sede do município de Campo Formoso.
De volta aqui com a entrevista com a coordenadora do SAMU, Lorena Ribeiro, e também com o secretário de Saúde, Paulo Henrique Nascimento. Coordenadora, qual é a parceria entre prefeitura e SAMU para ter esse atendimento para a população relacionado ao SAMU?
É indispensável essa parceria, até porque o recurso que vem, né, do governo federal e do estado, ele é insuficiente para pagar, né, e custear. seja os profissionais mesmo, seja todo o recurso que a gente tem aí por trás de manutenção de ambulâncias, de seguro, né, de equipamentos, de materiais necessários, de insumos, para manter esse serviço funcionando 24 horas. Então, sem essa parceria do município, era impossível prestar esse serviço de qualidade. Outra coisa que é muito prezado pelo secretário, pela toda a secretaria, são as capacitações. Então, a equipe, eles estão em constante capacitação. Esse ano mesmo, passado, eles foram, né, capacitados em emergências clínicas, traumáticas, psiquiátricas, em atendimento ao RN, né, prematuro. Né, as novas mudanças de mobilização também eles já tiveram, né, essa atualização ano passado. Então, eles estão em constante capacitação, justamente para servir, né, com a população com técnicas mesmo, habilitados e capacitados.
Lorena, nós aqui acompanhamos, principalmente às segundas-feiras, muitas ocorrências que tornou-se questão de saúde pública, os acidentes, principalmente no interior do município de Campo Formoso. Qual é o protocolo a ser seguido quando existir algum acidente e quem vai prestar o socorro, fazer um chamado? Qual é o procedimento correto até a chegada do SAMU?
Até porque ela é enfermeira e entende muito bem do assunto, né?
Então, é um cuidado que a gente sempre pede para não manipular essa vítima, né? A gente não sabe qual é a lesão que ela tem, onde foi o trauma que ela cometeu, né? Seja, né, cabeça, seja coluna, seja que já tem uma fratura exposta ali visível. Então, existe toda uma técnica, né, que a equipe é preparada para esse atendimento. Então, uma pessoa despreparada manipular, né, essa vítima que está ali, ela pode, de fato, ter sérias consequências, né? Outros traumas, piorando assim a situação do próprio paciente. Então, existe técnica para tirar o capacete, existe técnica para imobilização, existe a técnica adequada para mover esse paciente e colocar-se numa prancha. Então, tudo isso tem que ter realmente um profissional habilitado para fazer esse atendimento. Então, o primordial, de fato, é esperar esse serviço. A gente sabe que algumas vezes pode demorar, a gente tem dificuldade na linha 192, mas isso, de fato, é primordial, né, para preservar, de fato, e até não acometer outras consequências diante do problema já existente naquele momento.
Ou seja, na ânsia de prestar o socorro, pode agravar ainda mais a lesão do paciente durante um acidente de moto. Porque tem o tempo e tem a distância a ser percorrida. E muitas vezes o paciente que está caído ao solo, ali às margens da BA, duas pessoas pegam, colocam no banco traseiro de um veículo para levar imediatamente ao Hospital São Francisco. A gente vê isso constantemente. Isso é incorreto, né?
Com certeza, como eu disse a vocês, né? Pode gerar outras consequências diante desse fato, às vezes numa questão de boa vontade, né? Daquele curioso, um familiar, querer agilizar, mas em contrapartida eu posso estar piorando a situação, né? Daquele paciente, daquela vítima que está ali naquele momento.
Inclusive já ouvi exemplos em que a questão do pulmão, quando fraturam a costela, por exemplo, pode perfurar e causar uma hemorragia interna.
Pode causar, né? E outros piores também são fraturas, né? Os ossos, eles, às vezes é uma fratura fechada, então ela pode ir para exteriorizar e se tornar uma fratura exposta também, né? E o mais importante são as imobilizações, que não são feitas, com certeza não vão fazer, porque não vão ter aparatos naquele momento. Então, como eu disse a vocês, a imobilização e as técnicas existem justamente para evitar todos esses danos. Então, um curioso que chega ali por trás, que está ali naquele momento, o que é que ele pode fazer para facilitar? É de fato chamar 192 e não adianta duas, três pessoas ligarem ao mesmo tempo, porque isso vai estar impedindo quatro linhas de chegar até mais rapidamente essa chamada ser finalizada, concretizada. Então, uma pessoa só destina, né, a ligar, fazer a ligação, a outra pode ir o quê? Sinalizando aquela pista para que não ocorra outros acidentes, né, preservando ali aquela vítima que está na pista. Então, eu posso sinalizar com galhos, eu posso, né, ligar para o 190 também, que é outro, que é a polícia que pode está fazendo essa cobertura também até o SAMU chegar para prestar aquele socorro. Então, a gente pode ajudar de uma outra forma.
Você fala, Marconi, no carro. Imagine o povo do interior, quer trazer moto, quer trazer cavalo, tudo. Imagina a situação. Com a nossa entrevista aqui com a coordenadora do SAMU, Lorena Ribeiro, e também com o secretário de saúde, Paulo Henrique Nascimento. Coordenadora, no sentido, ainda existe muito trote relacionado ao SAMU, porque isso causa um problema sério, né? Um problema sério e deixa de salvar outras pessoas e em outros serviços, né? O que está precisando para ir num trote. Isso ainda acontece, porque aconteceu muito no passado, né?
Acontece sim. Nesse ano de 2025, nós tivemos 9 trotes, né? E outros que às vezes a gente chega, já foi...
Do interior? Do interior?
Muito aqui próximo da sede, né? Onde a gente desloca essa ambulância. Agora imagine só o perigo que é, né? De outro, o próprio familiar dessa pessoa que está ligando, né? Fazendo essa brincadeira de mau gosto, né? Pode ser o próprio familiar dele que vai precisar do SAMU naquele momento que está indo para aquele trote, né?
Leva toda a estrutura.
Leva toda a equipe, vai. Então eles demoram muito mais tempo porque acham que de fato a ocorrência acontece. Então eles ficam rodando na proximidade para achar que seja mais próximo ou não, né? Principalmente quando diz acidente, é na estrada entre Poços e Tiquaro. Então eles ficam rodando, né, até chegar naquele local e retornam e não há sinal nenhum de acidente, de nada. Então eles retornam. Então nesse mesmo período, outras ocorrências podem surgir e eles vão deixar de prestar aquele atendimento.
Isso é considerado crime, né, coordenador?
Exatamente. Em relação a isso, justamente por conta desses trotes, a gente fez uma campanha, né, lá do SAMU. O SAMU vai nas escolas. Então, a gente rodou as escolas durante esses anos, aí, esses 4 anos, todas as escolas daqui da sede. A gente chegou até Poços e Tiquara, né, justamente para orientando e fizemos folders também, vim aqui na rádio, distribuir para os alunos, para justamente entrar nessa campanha junto conosco, né, do não ao trote, né, justamente falando sobre isso, sobre a necessidade que uma hora pode ser um avô, uma tia, um pai deles que estão trabalhando em outra localidade que vá precisar, né, para esses jovens e esses adolescentes entrarem conosco nessa campanha do não ao trote. Então, ainda falando sobre isso, do SAMU nas escolas, né, a gente tem um projeto também educativo da nossa equipe aqui de Campo Formoso. Então, que a gente foi até algumas escolas aqui durante esses anos, esses 4 anos, falando sobre primeiros socorros para professores, né, principalmente das creches, né, falando como, né, se comportar diante, né, de acidentes também, principalmente nas creches, que pode acontecer aqueles acidentes com aquelas crianças que passam o dia inteiro. Então, nós fizemos esse trabalho indo até as creches, indo até as escolas, mostrando as ambulâncias do SAMU, como funciona, mostrando os equipamentos, né, e fazendo essa parte toda educativa e também colocando, dando algumas palestras dos primeiros socorros para os professores. Nesse ano de 2026, a gente está com um projeto diferente, que a gente começa agora em março, que é os primeiros socorros que a gente quer passar para os alunos. Então, agora a gente vai começar a visita, agora em março, às escolas, falando justamente, ensinando esses alunos, né, a prestar esse socorro de primeiros socorros, que não precisa ser necessariamente por um profissional da área de saúde. Qualquer leigo, ele pode iniciar esses primeiros socorros. Então, a gente vem com esse trabalho aí agora para 2026, esse projeto.
Coordenadora Lorena Ribeiro, sobre essa parceria com o CAPS, a gente também acompanhou o ano passado números de pessoas atendidas com alguns distúrbios, ou seja, usa o remédio controlado, receitado, mas porém, às vezes, faz o uso de bebida alcoólica, faz o uso de drogas ilícitas e perde o controle total. É chamado SAMU, muitas vezes o SAMU tem que ir com o acompanhante do CAPS e a polícia militar. Como foi feito esse trabalho? É um trabalho árduo aqui em Campo Formoso e que as pessoas com esses distúrbios, elas estão com um movimento crescente, principalmente no interior de Campo Formoso?
Sim. Como eu disse a vocês, né, que a maioria das ocorrências da gente é justamente por conta desses surtos. E a gente percebe, sim, que é associado ao uso de álcool e drogas, né, com a medicação, e que leva essa pessoa a esses surtos psiquiátricos. Ou então, também, a pessoa deixa de tomar os remédios, né? Deixa de vir buscar esses remédios, né? A família acha que já, ali já está estável, está estabilizado e deixa de tomar, e ele volta de novo até a crise e entra em surto. São esses dois quadros que a gente vê constantemente. É claro que a maioria que a gente percebe é mesmo associado ao uso de álcool e de drogas, que potencializa e leva ele a entrar numa crise. E de fato, a ocorrência, para se chegar até aquele momento, a gente precisa de fato da ajuda, né, da PM, da Polícia Militar, para que vá com a equipe junto, com essa, junto na ocorrência. Infelizmente, sem a parceria deles, eles não se deslocam, por conta da segurança mesmo, né, dos nossos funcionários, dos técnicos e dos condutores que vão até a ocorrência. Então, se o pelotão na hora não estiver disponível, a gente espera até ter essa disponibilidade para ir junto com os nossos profissionais, junto com a equipe, para eles de fato terem seguro para prestar aquele atendimento. Então, realmente é todo um circuito que tem. A gente tem um fluxo também muito legal entre SAMU e CAPS, né, de capacitações que nós já tivemos, de crises mesmo psiquiátricas, como atender, como abordar, né, a equipe é toda preparada para esse tipo de atendimento. E a gente tem mais além também, quando a gente já começa com uma, duas, três ocorrências seguidas. Então a gente já entra em contato com a coordenadora do CAPS, que é a Juliana. Então, olha, esse paciente aí já tem dois, três dias ocorrências seguidas, está em surto, aí a minha equipe já passa que está sem uso de medicação, que não veio buscar, né, ela prontamente já manda uma equipe para visita, em loco, entendeu? Então, para que a gente tire esse paciente o mais rápido daquela crise. Então, essa parceria também, ela é fundamental, né, para fazer o fluxo e essas ocorrências também acontecerem e diminuírem para o bem-estar e, claro, do paciente, que é o que a gente pensa naquele momento.
Secretário Paulo Henrique, sobre a base do SAMU hoje, ela continuará funcionando no posto, aliás, é multiclínica?
Policlínica.
Policlínica, aqui de Campo Formoso, vai continuar funcionando a base por lá, sendo a central de atendimento depois do contato com a central do Senhor do Bonfim?
Marconi, primeiro que ela não funciona na policlínica, é ao lado da policlínica,
ao lado,
viu? Tanto que a entrada é separada.
É o ponto de referência.
É o ponto de referência, são vizinhos, a policlínica municipal e a base do SAMU, ela continua no mesmo espaço. E funcionando com os mesmos protocolos e padrões de sempre. E essa parceria que Lorena falou é uma parceria muito importante entre CAPS e SAMU, SAMU e CAPS. Então, uma parceria que dá certo e precisa realmente dessa parceria para trabalharem juntos. E agora, segunda-feira mesmo, a gente tem uma reunião agendada com a equipe de engenharia e a empresa que vem, que ganhou a licitação e que está fazendo a obra do CAPS AD, que a gente pretende entregar ainda nesse primeiro semestre para a população de Campo Formoso, porque vai ampliar e melhorar também nesses serviços e diminuir até o acesso do SAMU de pacientes em surtos por álcool e drogas. Então, é breve dias, a gente está trazendo aqui novidades e venho aqui com Juliana, coordenadora do CAPS, que na verdade ela é coordenadora da saúde mental e vai coordenar o CAPS 1, que será transformado em CAPS 2 e o CAPS AD.
Queremos agradecer, secretário Paulo Henrique, pela sua presença aqui no estúdio da 98 FM.
A gente que agradece a toda a equipe da 98, em nome do Zito Veras, agradeço a minha equipe que está de prontidão e sempre de retaguarda para resolver os problemas, e principalmente nesse tempo de chuva, é por saúde com pingueira, mesmo tendo sido reformado recentemente. São períodos atípicos e que a gente sabe que os chamados aumentam no SAMU, aumentam em todos os órgãos e a gente tem essa necessidade. Queremos dizer que a gente começa um ano de 2026 com muita força, com muita coragem e determinação para trabalhar. A equipe está unida, o prefeito Elmo e o vice Jaci, eles nos dão esse respaldo, continuam nos dando. Eu tirei 30 dias de férias, voltei mais forte,
rejuvenescido
para enfrentar essas barreiras do ano de 2026 e a gente continuar fazendo esse trabalho de excelência e referência em toda a região norte da Bahia, que é o trabalho da saúde de Campo Formoso, que a gente obtém aí 85% de aprovação da população. Muito obrigado a todos.
Queremos agradecer também a coordenadora, a enfermeira Lorena Ribeiro, que trouxe essas informações super importantes para os nossos ouvintes. E antes de você dizer obrigado, fale os contatos aí para aquelas pessoas que estiverem precisando, que claro que não precise, né, do SAMU.
O contato do SAMU é 192, né? É, quando essa linha, ela, algum problema, a gente disponibiliza sempre um telefone fixo. A gente ainda não tem essa comunicação através de WhatsApp. São coisas que estão sendo, de fato, estudadas para facilitar mais ainda o chamado. Mas, no momento, o nosso padrão, que sempre é de qualquer outro lugar, né, do nosso Brasil, é através do 192. Então, eu quero agradecer também a essa rádio pelo espaço, né, para a gente estar divulgando os nossos serviços, alertando a comunidade, a população, né, chamando, orientando para facilitar, de fato, o nosso serviço. Agradecer a minha equipe, né, essa equipe comprometida, né, que são capazes de fazer o seu serviço e fazem da melhor forma possível, sempre com cuidado, de fato, humanizado, né, e competentes, são habilitados para isso. Então, um abraço especial a toda a minha equipe do SAMU.